MC, 6 horas e 13 minutos.
Itatiaia Futebol, Copa do Brasil.
Bora falar de Copa do Brasil. Começa neste sabadão a fase de oitavas de final. Vamos então aos duelos. 5:30 PM nós teremos no Maracanã Vasco e Fluminense. Já às 7:30 PM na Arena MRV, Atlético e Juventude. Fechando o sabadão, às 9:00 PM na Vila Belmiro, Santos e Remo. Também a fase oitavas de final vai seguir, claro, nesse domingão. Às 16:00 PM, lá em São Paulo, no Nubank Park, o Palmeiras recebe o Fortaleza. Já às 18:30 PM, na Arena Condá, teremos Chapecoense e Cruzeiro. Antes disso, um pouquinho, às 18:00 PM, nós teremos Mirassol e Grêmio, no interior de São Paulo, lá no Maião. Às 19:30 PM, no Beira-Rio, Internacional e Corinthians. E na segunda-feira, teremos ainda mais uma partida, 9:00 PM, na Arena da Baixada, duelo entre Atlético Paranaense e Vitória. Você pode estar, talvez, estranhando, mas é isso mesmo. É um final de semana de Copa do Brasil. Estamos aí vivendo a fase oitavas de final. E os jogos de volta já serão na sequência, a partir desta terça-feira, terça, quarta e quinta, e aí nós vamos conhecer os classificados para as quartas de final. Lembrando, hein? Quem passar de fase vai embolsar aí mais R$4 milhões. A Copa do Brasil é sempre muito atrativa, pensando também a parte financeira. O campeão lá na frente vai receber R$78 milhões em premiação. Então agora quem passar de fase já embolsa mais quatro. E a partir de agora a gente destaca, claro, o jogo do Galo, porque o Galo começa essa empreitada de oitavas de final jogando em casa com a sua torcida. A massa vai bater o ponto na Arena MRV. Expectativa de casa cheia para o Atlético já encaminhar a sua classificação, já deixar esse passaporte aí praticamente carimbado e na terça-feira apenas sacramentar a sua presença na próxima etapa da competição. O Atlético sabe que vencer dentro de casa hoje é fundamental. Com todas as informações do time alvinegro, a provável escalação também do técnico Eduardo Domingues, quem nos conta é o repórter Cláudio Rezende. Bom dia, Cláudio.
Bom dia, você também. Hoje é dia de Galo. Aqui na Itatiaia, o Galão da Massa tentando uma vaga na milionária Copa do Brasil diante do Juventude. Quer fazer valer hoje o fator casa na Arena MRV. São esperados mais de 30 mil atleticanos, um público maior do que o duelo contra o Bahia, que foi o retorno após a Copa do Mundo, para esse compromisso de hoje. O técnico Barba Domingues poderá contar com reforços importantes já para iniciar o jogo. Coelho está liberado pelo departamento médico, é o titular do ataque que foi ausência contra o Palmeiras por conta de um edema muscular na coxa esquerda. Foi liberado o Coelho, treinou normalmente e fica disponível. Pode pintar também o Alan Franco no meio campo ou vai manter o que já vinha jogando ali, a dupla com Tomás Pérez e o Maicon. É uma interrogação também nesse time do Galo. Vou falar pra você agora da Clínica Alfamém, amigão. Tá meio desanimado aí? Não é mais aquele leão na cama? A Clínica Alfamém é especialista no assunto. Privacidade total, tratamentos que cabem no seu bolso. Então, sucesso na cama é com a Clínica Alfamém. Anote o telefone para você agendar a consulta. E tem consulta especial para ouvinte aqui do Tiro de Meta. 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alfamém. Um provável Atlético de Everson, Natanael, Juan, Lianco e Renan Lodi. Meio campo, Tomás Pérez. Pode pintar o Alan Franco? Uma interrogação aí pequena. Tem o Maicon, o Victor Hugo, Bernard. E aí, Coelho, ou Preciado, com o Cassierra no ataque. Ontem, o atacante Thiago Borbas treinou. O nome dele está no bid. Legalmente, tem condições para estrear pelo Atlético. Aí, a opção do técnico Barba Domingues. Por falar nesse jogador, ele não poderá atuar só com uma multa a ser paga nos duelos contra o Bragantino pela Copa Sul-Americana, com datas e horários definidos. Anote aí na sua agenda, torcedor atleticano. Dia 12, uma quarta-feira, 7:00 PM, jogo em Bragança Paulista. E no dia 19, quarta-feira seguinte, também 7 horas da noite, o Galo decide essa vaga na Arena MRV. Hoje é Copa do Brasil. Estaremos nessa com Pedro Abílio e todo o primeiro time do rádio. Um abraço.
Tá certo, Cláudio. Um abraço. Muito obrigada pelas informações. Agora eu quero também saber as últimas atualizações, notícias do Juventude, adversário do Galo nesta noite. O Juventude que está aí disputando a Série B é o segundo colocado, tem 35 pontos, está perseguindo aí o líder Criciúma e vem de um momento positivo na competição nacional, tem apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. Mas o Juventude tem problemas para montar o time de hoje à noite para jogar contra o Atlético e, claro, Juventude sabe que não é o favorito nesse confronto. Não é isso, o repórter Paulo Azeredo conosco aqui no Tiro de Meta.
Alô, você ligado no Tiro de Meta da Itatiaia neste sabadão. Chegando com o Juventude, que pega o Galo hoje às 19h30 pela Copa do Brasil na Arena MRV. Jogo de ida, a volta na terça-feira lá em Caxias do Sul. O técnico Maurício Barbieri, que finalizou os trabalhos essa sexta-feira, que tem alguns problemas, mas também retornos importantes à equipe. Zagueiros Rodrigo San e Messias estão fora do jogo. Rodrigo suspenso e Messias machucado. Já o volante Mandaka está retornando de lesão e estará à disposição do técnico Maurício Barbieri. E Luiz Amarilha, atacante centroavante paraguaio, pode estrear com a camisa do Juventude, foi relacionado para o jogo. O provável Juventude que pega o Galo hoje à noite com Jandrei, Tite ou Aderlan, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo, Nathan Santos ou ainda Raí Ramos, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patrick Lanza, Marcos Paulo, Fábio Lima ou Mandaka ou ainda Luan Martins e Alisson Safira. Tá certo, galera?
Tá certo, Paulinho. Muito obrigada pelas suas informações. Vamos também agora ao Rio de Janeiro. O jogo do Atlético, né, contra o Juventude é às 19h30. Mais cedo, às 17h30, nós teremos clássico lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. A Copa do Brasil tem disso, né? A possibilidade de rivais aí se enfrentando no mata-mata. E nós já teremos esse jogo agitando lá o Rio de Janeiro. É um Vasco e Fluminense. Quem nos conta tudo é o Wellington Campos. Bom dia, meu ídolo.
É isso mesmo, Natália Fiuza. Muito bom dia para você e Copa do Brasil. Logo mais 17h30, com expectativa de 50 mil torcedores. Até por volta de 15 horas de ontem, 38 mil ingressos estavam vendidos. Fluminense e Vasco vão repetir, né, o jogo do ano passado, quando chegaram às semifinais. Agora é pelas oitavas de final. Fluminense sem Thiago Silva e Freitas, que estão machucados, e suspenso Thiago Mendes, não jogará pelo Vasco, que ainda pode perder Robert Renan, que saiu machucado na partida com o Medellín pela Copa Sul-Americana. Fábio no gol, Guga, Ignacio, Igor Rabelo e Guilherme Arana, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Savarino, Canobi e Hulk é o provável Fluminense. O Vasco de Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan ou Saldívia e Cuiabano, Barros, Jair, Ramon Rique e Nuno Moreira, Spinelli e também o Andrés Gomes. É esse o provável time do Vasco para a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira, fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon, ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura e atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Natália Fiuza.
Tá certo, Wellington Campos, muito obrigada pelas informações. Atenção, hein, nossa jornada esportiva para Atlético e Juventude, hoje, sabadão, já a partir de 6:05 da noite, logo depois da nossa oração, da Ave Maria, que você já está acostumado. A gente já começa com a nossa jornada esportiva, com todo o primeiro time do rádio, é Pedro Abílio, Emerson Romano, Ale Oliveira, Cláudio Rezende, Paulo Azeredo, Rubem Júnior, Henrique André, todo mundo a postos para acompanhar esse duelo de Copa do Brasil. São 6:22, mais um rápido intervalo e a Copa do Brasil seguirá sendo pauta aqui no nosso programa, mas aí nós vamos projetar o duelo do Cruzeiro fora de casa contra a Chapecoense.
Aniversário do Aquabit tá bombando, gente! E para celebrar o sucesso dos 3 anos do maior e melhor parque aquático de Minas, temos shows com grandes atrações na melhor estrutura do estado. Garanta seu ingresso ou venha logo ser sócio do Aquabit. Chame agora o WhatsApp 97121-6234. Vem pro Aquabit 97121-6234. Aquabit!
Nosso cliente é número 1, nossa família vai aonde o povo tá. Quando o assunto é qualidade, preço baixo, a gente encontra nos supermercados BH. A gente encontra lá, a gente encontra lá. Economia nos supermercados BH. A gente encontra lá, a gente encontra lá. É 30 anos dos supermercados BH. Sempre um pertinho de você.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800-944-1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
De volta com o nosso tiro de meta. Bom dia, bom sábado, muito obrigada pela sua companhia. Olha só, hein? Momento certo para você que tá querendo conquistar um carro novo com aquela condição que, claro, faz a diferença no seu bolso. Com a operação Rota Acelerada, ficou fácil de turbinar a sua garagem. Nas lojas do portal Auto Shopping, você acelera o seu novo carro agora, mas começa a pagar só depois. Presta atenção, são 120 dias para pagar a primeira parcela do seu financiamento em parceria com o C6 Auto. Então já acelera, olha o endereço, Avenida Pedro II, número 1900, a 5 minutinhos do centro de BH. Quem quer um seminovo, acelera pro portal. 6:25 neste sabadão, 1º de agosto, e amanhã nós teremos o Cruzeiro em campo, duelo contra a Chapecoense. Cruzeiro começando essa fase oitavas de final, jogando primeiro fora de casa, na Arena Condá. O repórter Rubem Júnior conosco para atualizar a situação do Gerson, que sentiu ali um probleminha na partida contra o Coritiba, e nos contar também como o Arthur Jorge está preparando esse time para já buscar uma vitória logo fora de casa. Não é isso, Rubinho? Um abraço, bom dia.
Um abraço, bom dia, bom sabadão a todos. Alô, nação azul cruzeiro, finaliza a preparação neste sábado para o duelo de amanhã pela Copa do Brasil contra a Chape, a milionária Copa do Brasil contra a Chape em Chapecó. O jogo de volta acontece no dia 5 de agosto, a quarta-feira, 7 da noite, na Pampulha. O Cruzeiro, que anteriormente na fase da Copa do Brasil passou sobre o Goiás, e o Cruzeiro, o maior vencedor da competição, vai para mais uma decisão embalada depois da boa vitória que teve contra o Coxa pelo Campeonato Brasileiro. Atenção, hein? Eu tenho um recado para você aqui no tiro de meta da Itatiaia, para você aproveitar o sabadão de ofertas, descontos da HS Autopeças, 10% de desconto no pagamento à vista. Tá no bairro Glória, Lindeia, em Betim, bairro Laranjeiras, pertinho de Contagem, Ribeirão das Neves, no bairro Veneza. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças, 3474-0022. HS Autopeças.
cruzeirofinancias.com.br. Cruzeiro teve ontem a reapresentação depois da vitória sobre o Coxa. Gerson foi reavaliado, apenas cãibra, ele que deixou a partida sentindo dores. E para falar sobre a evolução da equipe com relação ao jogo contra o Botafogo, vamos trazer o melhor em campo eleito pela Itatiaia. Matheus Pereira fala no tiro de meta.
Não, lógico, acho que o último jogo a gente foi muito bem, a gente tivemos bastante chances para poder fazer o gol no primeiro tempo. Infelizmente, o último jogo, uma bola parada, tomamos o gol. Acontece, né? É óbvio que ninguém quer perder. Acho que o coletivo, a gente sempre trabalha em prol das vitórias. Hoje mesmo, no primeiro tempo, eu tive duas chances e não consegui concretizar elas. Mas no segundo tempo conseguimos, criamos algumas jogadas para fazer. E acho que foi importante também a gente ter os equilíbrios defensivos que tivemos hoje. Então acho que o time foi muito bem nos equilíbrios defensivos. E é importante a gente seguir nessa sequência de vitórias, que é o que dá mais confiança. E a gente fica mais perto do nosso objetivo.
Obrigado, Matheus Pereira conosco aqui no Tiro de Meta. O Cruzeiro finaliza a preparação neste sábado e tem a volta do Fagner, que cumpriu suspensão contra o Coxa e está de volta para esse duelo decisivo pela Copa do Brasil. Tá certo? Bom dia, bom sábado, Nação Azul.
Tá certo. Rubem Júnior, bom dia. Obrigada pelas informações. São 6:28. A gente vinha acompanhando nos últimos dias aquela informação de que a FIFA, né, na figura aí do seu presidente, Gianni Infantino, tinha o plano de vender parte das ações da Copa do Mundo a investidores privados. Mas ontem a FIFA emitiu uma nota dizendo que desistiu dessa ideia. Na nota, a FIFA explica que para essa mudança acontecer, precisaria da aprovação, né, das 211 federações ligadas à FIFA, das seleções aí que disputam as competições, mas que ele já percebeu que essa notícia trouxe aí uma divisão. Por exemplo, a UEFA, das confederações dos países lá da Europa, também da Ásia e da América do Norte, já haviam se manifestado de maneira contrária a essa mudança, à venda dessas ações. E aí, com esse burburinho negativo, a FIFA desistiu, pelo menos por enquanto, dessa nova ideia. Tá combinado? E olha só, o Corinthians, hein, confirmou ontem as lesões de Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Zacaria Labiade. Exames de imagem, o clube divulgou que Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa, o Garro sofreu um trauma no pé direito e o Labiade teve constatado uma grave lesão no joelho, ruptura de ligamento com menisco, enfim. O Labiade está fora da temporada, o Garro é uma situação mais simples e o Yuri Alberto deve perder algumas semanas. Problemas para o Corinthians, que já joga neste domingo contra o Internacional, oitavas da Copa do Brasil. Muito obrigada a todos pela companhia, o meu abraço, tchau.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Itatiaia. Jornalismo.
Após fuga de 7 detentos, presos voltam a tentar escapar do Seresp Gameleira.
Justiça aceita denúncia contra diarista que confessou ter matado idosos em BH.
Homem é preso por riscar carros de alunos de quadra de beach tênis na capital.
Supremo autoriza novo inquérito para investigar possível tráfico de influência de Lulinha.
Justiça decide que vagas públicas não podem ser reservadas por comércios em Minas.
Tarcísio de Freitas será confirmado hoje candidato à reeleição em São Paulo.
Michele Bolsonaro deve confirmar neste fim de semana se será candidata ao Senado.
A partir de hoje, gasolina passa a ter mais álcool na composição.
Fernão Dias vai ganhar duas novas áreas de escape na Serra de Igarapé.
Arraial de Belô terá operação especial de trânsito e linha extra para o Mineirinho.
Com o fim das férias, escolas traçam estratégias contra abandono de alunos.
Governo e oposição retomam hoje negociações sobre novas eleições na Venezuela.
Estados Unidos planejam mais ataques contra o Irã neste fim de semana.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:32, começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. João Felipe Loli, bom dia.
Bom dia, Júnior Moreira.
Bom dia para você, ouvinte Itatiaia. Hoje, sábado, 1 de agosto de 2026, na Itatiaia faz frio. A temperatura... 15 graus.
O dólar cotado a R$5,08, euro vale R$5,87, a poupança rende 0,5% ao mês.
Agora as condições do tempo.
Neste sábado, o dia será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima deve marcar 27, com umidade relativa do ar em torno de 25% à tarde. Repórter Aline Neves.
6:33, a justiça torna ré a diarista Paola Stephanie, que confessou ter matado o casal de idosos Cláudio e Maria Clotilde Atala, de 75 e 76 anos, no bairro São Pedro, região centro-sul de Belo Horizonte.
Ela foi denunciada por dois crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, com agravantes de emprego de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e pelo fato de os crimes terem sido praticados contra pessoas idosas.
A justiça também aceitou a denúncia do Ministério Público pelos crimes de adulteração de provas, por supostamente manipular a cena do crime para dificultar o trabalho da perícia e uso fraudulento de cartões bancários pertencentes ao casal.
Segundo as investigações, a diarista, após matar os idosos, utilizou cartões das vítimas para obter vantagens financeiras.
Além da diarista, a justiça tornou o réu um comerciante apontado pelo Ministério Público como participante da fraude envolvendo os cartões bancários das vítimas.
Proprietário de um restaurante na região central de Belo Horizonte, ele é acusado de permitir que a mulher utilizasse os cartões roubados nas máquinas de pagamento do estabelecimento.
Na mesma decisão, a justiça determinou o desmembramento da investigação em relação a outras três suspeitas de adquirir bens roubados do casal.
O tribunal também acolheu o pedido do Ministério Público para que as investigações envolvendo o primo de Maria Clotilde prossigam em um inquérito policial autônomo.
6:34, câmeras flagram um homem riscando carros de alunos de quadra de beach tênis na capital mineira.
Um homem de 41 anos foi preso no bairro Ipiranga, em BH. Ele mora ao lado de uma quadra de beach tênis e há anos tenta dificultar a chegada ou permanência dos alunos ao espaço. Imagens recentes de câmeras de vigilância mostram o suspeito riscando diversos carros de pessoas que vão à quadra e estão estacionados na rua. O conserto dos veículos ficou avaliado em mais de R$6.000. O dono do estabelecimento, Júnior Tomé, detalha todos os perrengues já vividos antes do vizinho mal intencionado ser detido.
Já teve caso de bomba, a quadra funcionando e de repente estoura uma bomba. Vários alunos e clientes meus já comentaram sobre ser abortado por ele na rua, e aí fisicamente, como uma pessoa que eu conheço, que é um vizinho literalmente de muro da minha quadra, então eu sabia que era ele, então ele já abordou alunos, clientes na porta da quadra falando mal da quadra, enfim, então a gente sempre teve esse tipo de problema. E os arranhões dos carros já tem um ano, dois anos já que vinha acontecendo, mas aí dessa vez a gente acionou a polícia, a gente tinha as imagens, e aí ele foi preso em flagrante.
Repórter Alice Brito.
6:36. Vagas de estacionamento em vias públicas não podem ser reservadas por estabelecimentos comerciais para o uso exclusivo de clientes.
Esse foi o entendimento da Justiça de Minas ao determinar que uma drogaria retire placas que restringiam o uso de espaços em frente aos estabelecimentos.
Uma decisão da Justiça de Minas Gerais reforçou que comerciantes não podem reservar vagas em vias públicas para uso exclusivo de clientes. O caso envolve uma drogaria de Pará de Minas, que terá que retirar placas com a indicação de estacionamento exclusivo para clientes e avisos de reboque instalados em frente ao estabelecimento. A sentença concluiu que as vagas fazem parte da via pública e que apenas o poder público pode regulamentar esses espaços. Esta empresa também utilizava drones para restringir o acesso dos motoristas, o que é uma prática considerada irregular. Em caso de descumprimento da decisão, foi mantida a multa diária de R$500, limitada a 50 mil. O advogado especializado em direito do consumidor, Rafael Svizero, explica a legitimidade do caso.
O Tribunal de Justiça de Minas considerou irregular a placa de estacionamento exclusivo para clientes porque quando há o rebaixamento da via, ainda que a princípio numa área particular e ela tem acesso à via pública, ela integra a via pública conforme resolução do CONTRAN. Então, o Tribunal de Justiça de Minas, assim como a legislação de trânsito através de resolução do CONTRAN e do próprio Código de Trânsito, estabelece que o acesso, ainda que privado, mas através da via pública em calçada rebaixada, sem nenhuma contenção física, uma cancela, um muro, um portão, algo nesse sentido, ele integra a via pública, então não poderia, de forma exclusiva, especial, a drogaria estabelecer quem que poderia ou não parar naquele local.
Ele também alerta os motoristas para situações semelhantes a esta.
Quando o motorista encontrar um estabelecimento ocupando, reservando ou coibindo os consumidores de parar em via pública, primeira coisa é registrar. Assim como há uma infração de trânsito, uma infração de consumo, tem que se registrar através de foto, falando que está sendo proibido. Se conseguir registrar um vídeo ou uma fala de alguém nesse sentido, é importante para colaborar, para comprovar de uma forma verossímil, no sentido de que não restará dúvidas da lesão. Em sendo uma ameaça ou uma coibição, a exigência de só pode parar se for consumir, inclusive pode ser considerada uma prática comercial abusiva, podendo até mesmo, além da autoridade de trânsito, da polícia militar, acionar o próprio PROCON municipal, porque se configura uma venda casada e isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.
Repórter Laura Gorino.
10h38, a seguir no Jornal da Itatiaia, com o fim das férias, escolas traçam estratégias contra o abandono de alunos.
E você acompanha também, a Arraial de Belô terá operação especial de trânsito e linha extra para o Mineirinho.
Seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Agora 20 para 7, a sequência do Arraial de Belô terá uma operação especial de trânsito e transporte neste fim de semana.
O fim de semana vai ter operação especial de trânsito e transporte para atender quem vai para o Arraial de Belô no Mineirinho. As operações ocorrem entre 1 da tarde e 1 da manhã, tanto no sábado quanto no domingo. Vai ser disponibilizada a linha 55 especial. Eventos Pampulha, Centro Savás, no final do evento. As partidas vão ser a partir das 9h30 da noite na Avenida Coronel Oscar Pascoal, próximo ao Mineirinho. Vão ser realizados desembarques na estação FMG, na Avenida Amazonas, à altura da Praça 7, e na Avenida Cristóvão Colombo, número 287, ali na Praça da Savassi. As viagens têm intervalos entre 15 e 20 minutos, conforme a demanda de passageiros. A linha segue pela pista exclusiva da Avenida Antônio Carlos, também para atender os participantes ao fim do evento. Além da linha especial 55, as estações Move, FMG e Mineirão vão operar até as 4 horas da manhã, tanto no domingo quanto na segunda-feira. Repórter Alan Passos. 6h41, fim das férias acende alerta para o combate à evasão escolar.
Com a aproximação do fim das férias escolares, tanto a rede municipal quanto a estadual de ensino intensificam as ações de busca ativa para evitar que os alunos abandonem as aulas. Belo Horizonte, por exemplo, tem cerca de 161 mil estudantes matriculados e no ano passado aproximadamente 1,85% deles deixaram os estudos. Já neste ano, até o momento, a porcentagem de abandono está na casa de 0,71%. A diretora de Cuidados e Políticas Intersetoriais da Secretaria Municipal de Educação de BH, Soraya Pereira, explica quais têm sido os trabalhos há poucos dias do retorno das aulas.
Geralmente, nessa primeira semana, é uma semana de acolhida aos estudantes, os professores já esperam esses estudantes com atividades mais flexíveis, atividades lúdicas, uma organização de flexibilidade do currículo para garantir que esses estudantes, ao retornarem no espaço escolar, vão se adequando à rotina escolar e às práticas pedagógicas. Em relação ao retorno desses estudantes, a gente sabe que muitas pessoas, né, muitas famílias se deslocam em viagens para visitar familiares em outros municípios, então é um retorno um pouco mais lento, né? Então a gente tem às vezes assim uma questão de uma primeira infrequência dessas primeiras semanas, mas a secretaria ela já fica atenta a esse movimento, a essas possibilidades de infrequência e já tem estratégias pensadas para evitar que essa infrequência ela continue e perdure ao longo do mês.
Agora, como que vocês trabalham para evitar a evasão escolar?
A Secretaria Municipal de Educação ela já tem estratégias de monitoramento diário e periódico. Nós fazemos o monitoramento dessa frequência diária com estratégias específicas de busca ativa e de acompanhamento pedagógico para evitar que o estudante que ele esteja em risco de um aumento de infrequência que possa levar à retenção ou um risco de evasão, seja feito um movimento de reparação e de busca desse estudante para retorná-lo para o espaço das unidades escolares.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que o acompanhamento da frequência dos estudantes é feito durante todo o ano letivo, por meio da campanha Busca Ativa Escolar, que identifica alunos com faltas recorrentes, mobiliza as famílias e aciona a rede de proteção quando necessário. O Estado destacou ainda que mantém programas de recomposição de aprendizagem e outras ações para garantir a permanência dos estudantes na escola. Repórter Gustavo Cícero.
6h43, a seguir, idosos passam mais de 20 horas por semana no celular.
E ainda mais, mas crescimento digital exige atenção contra golpes e fraudes.
Com o Tim Pré, sua internet rende mais. São 16 gigas de internet, sendo 4 gigas exclusivos para as redes sociais por apenas R$30 durante 30 dias. É internet que rende mais conversa, mais vídeos, mais conteúdos e muito mais conexão durante o mês. Recarregue agora seu Tim Pré e aproveite o pré que rende mais.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
6h45. O aumento da presença dos idosos na internet traz novos desafios relacionados à segurança digital.
Com mais pessoas acima de 60 anos conectadas, a falta de informação pode abrir espaço para golpes e fraudes.
7 a cada 10 idosos utilizam internet e passam, em média, pelo menos 22 horas por semana no celular. Isso é o que aponta uma pesquisa realizada pela empresa Nielsen, a partir de dados do IBGE. A população com mais de 60 anos foi a que registrou o maior crescimento no uso da internet em 2025. A presença dos idosos no meio online é fundamental para quebrar a exclusão social e digital dos mais velhos, mas exige cuidados. Isso é o que explica a médica geriatra e professora de pós-graduação da Faculdade AFIA Educação Médica BH.
O uso das tecnologias digitais, isso é uma realidade, mas infelizmente nem sempre acompanhada das orientações necessárias, do conhecimento necessário. Então isso é algo que a gente precisa ainda falar, estimular. Mas também é importante saber que não tem como envelhecer em tempos atuais com autonomia e independência, ficando de fora desse mundo digital. Aquilo que no passado foi uma exclusão social, hoje a gente corre um sério risco de viver uma exclusão digital para aquelas pessoas, aqueles idosos que se recusarem ou que não tiverem condições de aprender e interagir com as tecnologias. Então, por exemplo, pode trazer muitos benefícios quando a gente pensa em termos de aprendizados, e aí estou falando de estímulos cognitivos. Então, o idoso que está ali no celular de uma forma ativa, ou seja, tentando aprender a baixar um aplicativo, a usar um banco, a, que seja às vezes até um joguinho de estímulo de memória, fazer uma receita. Então, essa oportunidade de aprendizados é algo que o celular traz. Autonomia. Então, eu agora preciso de um remédio, eu posso pedir aqui pelo meu celular, eu preciso de um produto do supermercado, eu posso pedir por aqui. Então, essa facilidade. Também a questão dos relacionamentos, das conexões sociais. Então, às vezes, até para encontrar uma pessoa que não vê há muito tempo, para retomar um contato, para fazer relacionamentos conjugais. Então, isso tudo é oportunidade, além até de experiências. Então, é ótimo. Mas a gente tem que ter cuidado com os riscos que também são reais. A gente tem que falar no vício, por exemplo, que na verdade é a dependência. Então, a pessoa que também ela passa horas de forma passiva, que é o diferente do ativo, quando a pessoa está ali aprendendo e fazendo passivo, ela está só rolando a tela e aquilo não está acrescentando nada, né? O próprio isolamento social, porque é uma falsa sensação, muitas vezes, de que a pessoa está ali cheia de amigos, cheia de conexões, quando na verdade ela pode estar ali só mesmo interagindo por pouco, vendo a vida das pessoas, né? E também a questão do sedentarismo, que preocupa muito, porque pessoas que gastam muito tempo na rede social ou no celular em si e acabam não se movimentando. Então, isso tem trazido sérias consequências para a saúde.
Quais sinais, assim, que as famílias podem perceber que talvez a pessoa está utilizando demais ou que aquilo pode estar fazendo mal a ela?
Um sinal muito importante de que pode-se estar extrapolando o tempo adequado para uso, seja do celular, de qualquer tecnologia, é quando a pessoa realmente ela deixa de viver a sua vida. Então, para de se exercitar, não faz mais uma leitura. A partir do momento que deixa de fazer as coisas por conta da tecnologia, isso é um sinal de alarme.
Pode ser bom também para a saúde daquele idoso, né? Para a saúde mental. Como que isso pode ser relevante?
As tecnologias podem ser muito relevantes e importantes, por exemplo, quando usadas para o estímulo cognitivo e o aprendizado. Então, eu vou aprender uma língua, eu vou aprender uma receita, eu vou aprender um curso novo, eu vou aprender a baixar um aplicativo. Então, isso é comprovado, que o idoso que utiliza a tecnologia como ferramenta de aprendizado, isso faz muito bem para a saúde dele. O idoso que quer continuar ativo e sendo realmente parte da sociedade, não cabe mais dizer que, eu não gosto de tecnologia, porque vai ficar, infelizmente, à margem. A gente sabe que a gente é uma sociedade etarista que já exclui os idosos. Então, é preciso um esforço da parte dos idosos para ter o letramento digital. Quando a pessoa ela sabe identificar que uma reportagem é falsa, ela sabe onde buscar informações corretas, ela sabe identificar golpes. Então, assim, esse letramento digital, ele é essencial e isso precisa partir do idoso, mas da gente, enquanto sociedade que está envelhecendo e que acolhe os idosos, a gente precisa caminhar nesse sentido.
Repórter Giovana Meirelles.
6h50, a seguir, apesar do aumento dos preços, população eleva gastos em supermercados.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível, com parcelas a partir de R$199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado e tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né?
E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
6h51, mesmo com orçamento apertado, famílias aumentam os gastos em supermercados.
Mesmo com a inflação pressionando o orçamento, os brasileiros aumentaram as compras nos supermercados no primeiro semestre de 2026. Um levantamento da Associação Brasileira de Supermercado, a Abras, mostrou que o consumo nos lares cresceu 2,49% no período, enquanto a cesta de produtos monitorados pela entidade acumulou alta de 6,52% nos preços. Nas ruas da capital mineira, belo-horizontinos compartilham suas experiências nos supermercados. Leide, como que é na sua casa? Você vai no supermercado uma vez no mês ou faz várias compras menores?
A gente faz várias vezes, né? Porque tem criança, né? Tem que comprar alimento, as frutas, né? Então a gente vai mais vezes.
Você notou um aumento nas coisas? Já deixou de comprar uma marca, trocar por outra, trocar algum produto ou trocar às vezes de supermercado para ver se dá uma equilibrada no valor?
Já troquei de supermercado. Realmente está tudo muito caro, né? Não tem nada barato.
Meu nome é Giuseppe, tenho 29 anos e eu sou supervisor de meio ambiente. A gente vai toda semana, busco preço em lugares diferentes, mas no geral a gente vai o que é mais próximo.
Tá achando o que sobre os preços? Já teve que trocar alguma coisa de marca, deixou de comprar?
Deixei de comprar, troquei algumas marcas também.
O vice-presidente da Abras, Márcio Milan, explica os dados.
O que explica a resiliência do consumo no semestre é principalmente a sustentação da renda das famílias. O mercado de trabalho permaneceu como um fator importante de previsibilidade para o orçamento doméstico, enquanto a circulação de recursos relevantes, como restituição de imposto de renda, antecipação do 13º do INSS, Bolsa Família, PIS/PASEP e atrasados do INSS, ajudou a manter a renda disponível no período. Ao mesmo tempo, esse consumo ocorreu em um ambiente de preços ainda pressionado em itens importantes da cesta. Por isso, as famílias seguiram abastecendo os lares, mas com mais planejamento, maior atenção às promoções, comparação de preços e seletividade na composição de cesta. Em alguns momentos, isso significa buscar produtos de menor desembolso ou melhor relação custo-benefício, sem renunciar aos itens relevantes para o abastecimento doméstico.
Repórter Laura Gorino.
6h54, o avanço do El Niño, que altera o padrão de chuvas e as temperaturas em diferentes regiões do país, coloca em alerta setores importantes da economia, com possíveis reflexos nos preços dos alimentos, na produção agrícola e no setor de energia.
Muito além do aumento no preço dos alimentos, um relatório divulgado nesta semana aponta que os impactos do El Niño podem atingir também a geração de energia, os transportes e até o comércio, especialmente a partir de outubro. O estudo, elaborado pela XP Investimentos, alerta ainda para possíveis reflexos na produção agrícola. Em meio a esse cenário, o governo federal já identificou riscos e, inclusive, estuda medidas para reduzir os impactos do fenômeno, com um custo estimado de cerca de 1,3 bilhão de reais. O doutor em climatologia pela UFMG, Alceu Raposo Júnior, detalha quais podem ser os principais impactos do El Niño na agricultura brasileira e na geração de energia.
Na região sul, se você tem um aumento das chuvas, você pode atrapalhar a produção de arroz e de soja. No centro-oeste, que você tem uma previsão de chuvas, você também tem os riscos de diminuir a produção de soja e de milho. Assim como na região sudeste, nós temos as produções de café, de laranja, de hortifrutos também, que podem ser alteradas em função do aumento da temperatura, mas também pela precipitação elevada em algumas regiões. De forma resumida, temos sim esperar sobre os efeitos do El Niño, problemas relacionados com as variações nos preços dos hortifrutos, né? Que são mais semanais, quinzenais. Um outro fator hidrológico que pode ser sentido no bolso do consumidor é a conta de luz.
O doutor em climatologia pela UFMG, Alceu Raposo, dá mais detalhes do que aponta o relatório da XP Investimentos.
Os cenários de projeção da XP, no caso, por exemplo, indicam um aumento da inflação em função do aumento dos preços dos alimentos. o que eu particularmente discordo em parte, em função de que os alimentos, por exemplo, de grande consumo, como por exemplo o arroz, o feijão, a soja, o trigo e até mesmo alguns cítricos, podem ser importados, o que fazendo com que o preço caia no mercado interno. Então, por exemplo, o governo já sabe das consequências do El Niño e tem se precavido nesses cenários, o que em caso de aumento de preços no mercado interno em função da pressão por custos, o governo tende a regular os preços e estoques, fazendo a compra no mercado internacional e fazendo uma melhor regulação desses preços. Então, eu particularmente não acredito em aumento da inflação em função do aumento dos preços dos alimentos de forma considerável, com exceções desses que nós falamos, que são os hortifrutos e as hortaliças, que têm variações semanais ou quinzenais e que sofrem sensivelmente, mas, ao meu ver, não são significativos para o aumento da inflação em escala nacional no Brasil.
Repórter Gustavo Cícero.
6:57, o setor do comércio fecha o semestre no vermelho e puxa a queda de empregos formais em Minas. Vamos à redação do Diário do Comércio para as informações do repórter Leonardo Moraes. Oi, Léo, bom dia.
Bom dia. O mercado de trabalho em Minas Gerais encerrou o primeiro semestre de 2026 em desaceleração, com pior saldo de empregos para o período desde 2020. Dados do Caged mostram que o estado abriu cerca de 109 mil vagas com carteira assinada entre janeiro e junho, uma queda de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram quase 1,5 milhão de admissões e pouco mais de 1,3 milhão de desligamentos. O comércio foi o único setor a registrar saldo negativo, com perda de 1.500 vagas, contra saldo positivo de 6,3 mil no mesmo período do ano passado. A indústria teve a maior queda proporcional, recuando de 28,1 mil postos para pouco mais de 16 mil postos. Já o setor de serviços manteve a liderança na geração de empregos, porém o saldo caiu de 56,4 mil para 45,8 mil postos. Economistas avaliam que a desaceleração ocorre pela queda nas contratações e não por um aumento nas demissões. Incertezas globais, barreiras comerciais e a proximidade das eleições também reduzem a disposição das empresas para investir. A análise completa do assunto com os dados detalhados você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Lulinha é alvo de nova investigação sobre suposta influência em contratos públicos.
Após fuga de 7 detentos, presos voltam a tentar escapar de presídio em Belo Horizonte.
Diarista vira ré por morte de casal de idosos na capital.
Fernão Dias vai ganhar 2 áreas de escape para caminhões sem freio.
Tarcísio de Freitas será confirmado hoje candidato à reeleição em São Paulo.
Michele Bolsonaro deve confirmar neste fim de semana se será candidata ao Senado.
Economia entra em agosto de olho em juros, inflação e mercado de trabalho.
No Elos Itatiaia, os fatores que transformam cidades em polos industriais.
Governo e oposição retomam hoje negociações sobre novas eleições na Venezuela.
Estados Unidos planejam mais ataques contra o Irã nas próximas horas.
Futebol, começam hoje as 8ª de final da Copa do Brasil.
Atlético recebe o Juventude no primeiro confronto do mata-mata.
Cruzeiro viaja neste sábado para encarar amanhã a Chapecoense.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:02, Jornal da Itatiaia, neste sábado, 1º de agosto de 2026. A apresentação, João Felipe Loli e Júnior Moreira.
Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora, as condições do tempo.
Fim de semana com temperaturas mais amenas em Minas Gerais. Neste sábado, a umidade de origem oceânica melhora os índices de umidade na área central do estado. O tempo aberto e o ar mais frio favorece a formação de geada em pontos isolados da região serrana do sul mineiro. Céu claro a parcialmente nublado com geada na região serrana do sul de Minas. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado na Metropolitana e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. BH terá um sábado de céu claro a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura máxima deve marcar 27 graus. Repórter Aline Neves.
7:03, menos de uma semana após fuga de 7 detentos, presos voltam a tentar escapar de presídio em Belo Horizonte.
Detentos da cela 23 da Galeria C do Seresp Gamileira foram flagrados por policiais penais enquanto tentavam abrir um buraco na parede da cela. A ação impediu, por pouco, uma possível fuga em massa na unidade. A informação foi divulgada com exclusividade à Itatiaia pelo Sindicato dos Policiais Penais de Minas, o Sindipen. Para realizar o trabalho, os presos teriam utilizado pedaços metálicos retirados das grades da própria cela. O diretor de comunicação do Sindipen, Magno Soares, dá mais detalhes de como se deu essa tentativa de fuga.
O pessoal fazendo uma ronda externa, observaram aí um possível movimentação suspeita dos presos, né, dentro das celas, barulhos de possíveis tentativas de escavação das paredes, e ao adentrar a cela, averiguado lá que eles já estavam fazendo aquele processo de escavação das paredes. Estão umedecendo as paredes para que essas paredes possam ficar úmidas, danificassem os rebocos, estragar a estrutura da parede, para que eles possam furar com o que eles estão furando, com alguns vergalhões que eles estão extraindo das partes metálicas ali das ventanas, que são pequenas aberturas para poder o ar entrar para as celas, e eles estão conseguindo arrancar esses vergalhões e fazendo isso de material para que eles possam escavar. Infelizmente, a estrutura, né, das unidades prisionais do estado estão em precariedade, estão em ruínas.
A Secretaria de Segurança Pública, SEJUSP, foi procurada, mas até o momento o órgão não se pronunciou. E ainda vale destacar que na segunda-feira, 7 detentos conseguiram escapar do Seresp Gamileira por um buraco aberto numa das celas. 4 deles já foram recapturados, mas 3 seguem foragidos. Repórter Alice Brito.
7:05, a assassina confessa de um casal de idosos em Belo Horizonte vai responder por duplo latrocínio e fraude. Por aqui, o repórter Cléber Ribeiro tem os detalhes da decisão da justiça que tornou ré a diarista pelo crime que chocou o país. Ô Cléber, bom dia para você.
Pois é, Júnior, e além da diarista, o comerciante acusado de auxiliar na fraude aos cartões de crédito das vítimas também se tornou réu na ação penal. Bom dia para você, para quem nos acompanha. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou, então, né, nessa sexta-feira, a denúncia contra a diarista Paola Stephanie Neto Cirino por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, por 2 vezes, inclusive, com agravantes de uso de meio cruel, uso de recursos, né? né, que dificultou a defesa das vítimas e também pelo crime ter sido praticado contra pessoas idosas. A justiça também aceitou a denúncia contra a diarista por adulteração de provas, por ter manipulado, né, a cena do crime para dificultar ali a perícia e também por uso fraudulento dos cartões bancários. Paola confessou ter matado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76. Relembrando, né, o crime aconteceu no último dia 29 de junho, no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ela foi denunciada pelo Ministério Público de Minas Gerais na última quarta-feira. Um comerciante é acusado de auxiliar na fraude aos cartões de crédito das vítimas. Ainda segundo a denúncia, ele, que é proprietário de um restaurante na região central de BH, teria permitido que Paola usasse os cartões roubados nos equipamentos do estabelecimento. Repórter Clever Ribeiro.
7:07. O Supremo Tribunal Federal autoriza a abertura de um novo inquérito para investigar uma suspeita de tráfico de influência envolvendo o filho do presidente Lula.
A investigação busca esclarecer se Fábio Luiz Lula da Silva ou Lulinha teria atuado junto à Dataprev, empresa de tecnologia vinculada ao governo federal, para favorecer uma empresa interessada em contratos com a estatal.
Segundo a Polícia Federal, a apuração envolve suspeitas sobre a relação entre um empresário do setor de tecnologia, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e a empresária Roberta Lugisinger, amiga de Lulinha.
A Polícia Federal quer verificar se houve tentativa de aproximação com órgãos públicos para viabilizar negócios.
Os investigadores também analisam a suspeita de que o empresário teria financiado uma viagem de Lulinha como possível contrapartida por uma eventual atuação em busca de contratos junto a órgãos subordinados ao governo federal.
Esse é o segundo inquérito envolvendo o filho do presidente. A primeira investigação apura se Lulinha teria participado de articulações para obtenção de contratos de fornecimento de cannabis medicinal para a empresa ligada ao Careca do INSS.
A defesa de Lulinha afirma que não há nenhum fato que justifique a abertura do inquérito e avalia recorrer ao Supremo para que o caso seja transferido para a primeira instância.
O caso acontece em meio a um conflito entre a Polícia Federal e o Ministério, ou melhor, o ministro André Mendonça, sobre os procedimentos adotados na operação sem desconto.
A corporação acionou a Advocacia Geral da União para buscar medidas jurídicas contra decisões do ministro relacionadas ao acompanhamento da investigação.
O ministro determinou que todos os atos da operação sejam incorporados ao processo sob a relatoria dele no Supremo e estabeleceu que eventuais mudanças na equipe policial responsável pela apuração sejam comunicadas previamente ao tribunal.
7:09. A seguir no Jornal da Itatiaia, Fernão Dias terá duas novas áreas de escape na Serra de Igarapé.
Presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São dois endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 31-3368-7900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
7:12, motoristas que passam pela Fernão Dias terão mais segurança em um dos trechos mais críticos da rodovia aqui em Minas Gerais.
A rodovia Fernão Dias, como é conhecido o trecho da BR-381 entre Contagem e São Paulo, vai ganhar duas áreas de escape para ajudar a evitar graves acidentes. As estruturas serão construídas na descida da Serra de Igarapé, no trecho de Brumadinho, e mais adiante em Itaguara. As obras estão previstas na nova concessão da Fernão Dias, assumida pela concessionária Motiva Minas São Paulo, em março deste ano. Segundo a empresa, os locais foram definidos com base em estudos que levaram em conta o relevo da região e o histórico de acidentes registrados nestes pontos da rodovia. O gerente de